Ho 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 ho, Merry Christmas, ou algo do género. Olá, o meu nome é Pedro Simões e sejam bem-vindos ao Show Ganai. Vamos já colocar as coisas a limpo. Sou uma pessoa que aprecia o Natal possivelmente mais do que seria suposto. Isto tendo em conta a minha idade, obviamente. Afinal de contas, sou o vosso boomer. Mas a verdade é que vivo esta época festiva de uma forma muito intensa, pois a crença dentro de mim é forte, saudável e recomenda-se. E atenção, aos meus olhos isso não é um problema, pois a verdade seja dita, todos nós temos uma crença dentro de nós. Algumas mais sisudas que outras, mas pronto. Mas esquecendo um pouco isso, decidi fazer este episódio especial de Natal porque, quer dizer, sei lá, porque não? Afinal de contas, o Christmas já se encontra refastelado no meio de nós. Como muitos de vocês devem saber, o Japão não é um país onde o cristianismo seja muito praticado, e é por isso que o Natal também só começou a ser comemorado nas últimas décadas, ou pelo menos de uma forma mais presente, talvez a nível comercial. E como tão peculiar que é, e refiro-me ao país, obviamente, há coisas muito características desta época em solo nipónico, como não poderia deixar de ser, obviamente, já todos conhecemos os nossos amigos. Comecemos pelo facto que esta malta transformou o dia 24 numa espécie de aquecimento para o dia dos namorados ao invés de uma época de família. A noite da consoada é conhecida no Japão como a noite em que os casais, ou possíveis futuros casais, vão jantar fora numa refeição romântica e depois acabam por ir dar uma volta, sei lá, e apreciar as luzes de Natal nas ruas, trocar presentes ou quem sabe visitar um love hotel. Mas pronto, seja como for, a verdade é que em determinados locais, e isto ainda falando nas tais luzes de Natal, existem realmente decorações brutais e que dão tanta luz como, sei lá, um estádio de futebol, mais coisa menos coisa. E são giras de se apreciar. Mas isto é uma tradição tão popular, e isto refiro-me à parte dos casais irem jantar fora, é isso, que se a malta não estiver em cima do acontecimento, pode até não conseguir marcar uma mesa sequer para essa noite. E é aqui que entra o plano B. Plano B para alguns, plano A para outros. Se isto acontecer, existe outra refeição muito especial e que é tão importante para eles, tal como uma mesa farta na noite da consoada em Portugal. Estou obviamente a falar do famoso frango do KFC, refeição sagrada para muitas das pessoas que passam a noite em casa. Portanto, enquanto cá temos bacalhau do bom ou peru suculento, sei que não conta. Lá o frango do KFC é algo que tem uma enorme procura nesta altura do ano. E caso não façam uma reserva, podem ficar a ver bonés enquanto apreciam, sei lá, estas luzes de Natal. Por mais estranho que isso possa parecer, esta tradição começou em meados dos anos 70, quando o KFC fez uma campanha publicitária onde o slogan era algo como Kentucky for Christmas. Parece que a coisa pegou. Depois disto, o resultado está à vista. Mas ainda há mais qualquer coisa de tradicional nesta época. E estou a falar do suposto, e suposto entre aspas, bolo de Natal. Ou melhor, aquilo que eles chamam de bolo de Natal. E por cá é simplesmente um pão de ló. Lá colocam os morangos só porque são vermelhos e é a cor de Natal, provavelmente. E se chantilly ou natas ou algo assim. Os entendidos em culinária que se manifestem. Já agora, para quem não sabe também, foram os tugas que levaram a receita do pão de ló, lá para o Japão. E hoje em dia é uma das sobremesas mais famosas por lá. Um tal de castela, ou se preferirem no dialeto local, castera, qualquer coisa assim. Mas pronto, este bolo é tão importante para eles que arriscaria a fazer uma comparação. Enquanto o Japão tem o bolo de Natal, nós temos o bolo rei. E quem não gostar que se acuse. Estou a falar do nosso bolo. Mas se o dia 24, ou a noite 24, existe todo um ambiente de celebração, seja ele, sei lá, romântico ou até o tal mais familiar, o dia 25 é considerado por muitos um dia normal, onde muita gente até acaba por trabalhar, o que mostra bem o quão fraco é o peso do Natal por lá. Mas, por outro lado, a passagem de ano é um evento muito mais familiar. É naquelas alturas, é uma das alturas mais importantes para os japoneses, e onde existe uma enorme debandada, literalmente, para visitar templos e santuários após a meia-noite e até nos primeiros dias do ano. O objetivo é, obviamente, pedir boa fortuna para o ano que acaba de iniciar, mas pronto, acho que isso é algo que toca a todos. Só não temos, por acaso, só não temos a debandada aos templos e aos santuários. E para aqueles que gostam de festejar pela noite fora, existe também uma exceção, que é o funcionamento dos comboios durante toda a noite. Desta forma, a malta que festeja na rua ou em estabelecimentos comerciais não corre o risco de ter que ficar num hotel cápsula ou na rua, sei lá, ou debaixo de, ou no jardim. Isto porque normalmente os comboios, se não me engano, não sei se é à meia-noite, eu acho que é à meia-noite em Tóquio, os comboios param de funcionar, o que é de veras estranho, tendo em conta o tamanho da cidade. Mas pronto, independentemente disso, se festejam na rua ou em casa, há uma tradição que está aberta a todos, seja lá qual tenha sido a vossa opção de festejo. Portanto, quer tenham ficado em casa ou na rua, ou tenham festejado na rua, e o seu nome é qualquer coisa, e pronto, deixa-me lá ver se o nome é Tuago. Hatsu Hinode. Isto é muito difícil de dizer. Hatsu, bah, caga nisso. que é o ato de ver o primeiro nascer do sol. Existem vários locais específicos e próprios para isto. Portanto, há quem não se deite para o fazer, ou há outras pessoas que se levantam mais cedo. É algo que eu nunca liguei muito. Mas pronto, já sabemos que se for no Japão, tem outra pica. Tem o Ibo do caraças. Por último, quero mencionar talvez algo que também está associado à altura de passagem de ano, e que tem o nome de... E aqui vemos nós novamente, não sei o que é que me deu hoje. Fukubukuro. Que é uma palavra bem mais acessível de se dizer, e até dá gosto. Fukubukuro! Fukubukuro, agora em formato de uma pessoa normal, que pode até ser traduzido como uma forma mais simples, como saco da sorte. E as lojas vendem estes sacos da sorte, ou estes sacos de conteúdo misterioso, durante a primeira semana do ano. Os sacos variam de conteúdo conforme a loja que os vende, obviamente. Portanto, podemos estar a falar de vestuário, como bugigangas, como alimentação. E também, obviamente, que os sacos variam de preço conforme, pronto, o ramo. Isto é uma febre que move milhares de pessoas, porque existem enormes filas nas lojas só por causa disto. Hoje em dia vemos muito isto como as tais mystery box, por exemplo, que existem por aí, com aqueles onde pagamos mensalmente por algo e não sabemos propriamente o que é que nos irá sair na rifa, ou nas caixas, neste caso. No Japão, esta tradição, se é que se pode chamar tal coisa, acho que sim, teve início há vários séculos, o que demonstra bem que o bichinho dos gacha games começou desde cedo a ser explorado naquele país. Portanto... Não admira que aqueles moços sejam viciados em tudo o que é jogos da sorte ou de exploração e por aí adiante. E pronto, assim chegamos ao final deste curto episódio sobre esta época festiva que está prestes a chegar. Agora vem aquela parte cringe, com o desejo de um bom Natal e um excelente 2022 a todos os ouvintes, e já agora para aqueles que não nos ouvem. Obrigado por estarem desse lado e até ao próximo episódio. Só em 2022, claro. Matané! Kurisumas. Kurisumas. Merry Kurisumas. Fukubukuro. Estas palavras são excelentes de dizer. Fukubukuro. Como é que era a outra? Hatsuhinode. Foda-se, isto é difícil. Hatsuhinode. Caga nisso. Fukubukuro. Merry Kurisumas.